Imagina a seguinte cena. Um paciente sofre um colapso fulminante. A equipe médica entra em ação, tenta de tudo, mas o monitor cardíaco emite aquele som agudo, linha reta.
Aquele momento que ninguém quer presenciar num hospital.
Exato. Passam-se 40 minutos. A morte clínica é um fato incontestável ali. A cianose já se instalou, escurecendo os dedos do paciente pela falta de oxigênio. O corpo já está sendo preparado para ir para o necrotério.
Nossa, 40 minutos é muito tempo.
É uma eternidade na medicina. E então, após uma simples oração de um médico no quarto, um último choque de desfibrilador é aplicado. O coração simplesmente volta a bater.
Caramba!
E o mais incompreensível para a ciência moderna, o paciente acorda sem absolutamente nenhum dano cerebral. Algo que, tipo, deveria ser biologicamente impossível após apenas 6 minutos sem oxigênio.
É o tipo de evento que faz a nossa mente ocidental, que é tão dependente dessa previsibilidade científica, sabe, entrar em curto-circuito.
Com certeza.
A gente adora quando o mundo é binário. Quando um osso quebra, o raio-x mostra a fratura, o médico engessa e o processo segue um cronograma biológico bem conhecido.
Sim, é confortável, né?
Muito confortável. Mas quando laudos médicos modernos, provas inegáveis mesmo, colidem com o que por séculos foi categorizado apenas como teologia antiga, o desconforto intelectual é imediato.
Perfeito. A nossa imersão de hoje vai viajar do mundo antigo, sabe? Lá das margens do Mediterrâneo, no século I, direto para as salas de emergência e necrotérios do século XXI.
Uma ponte enorme.
Pois é. E o que conecta esses dois mundos tão distantes é exatamente o desafio monumental de lidar com evidências que quebram as nossas regras naturais. O foco recai muito sobre o trabalho de historiadores e pesquisadores.
Como o Dr. Craig Kinner, né?
Exatamente, o Kinner. Pessoas que dedicam a vida a investigar a credibilidade de relatos miraculosos, focando hoje especialmente nos que estão lá no livro de Atos.
E a premissa fundamental que a gente precisa estabelecer logo de cara é o abismo que existe entre a história e a ciência de laboratório.
Como assim? Explica melhor para quem está ouvindo.
Então, a ciência empírica lida com o que é repetível. Você faz um teste, repete, anota o resultado. Já a história lida com o que é singular.
Ah, entendi. Aquilo que só acontece uma vez.
Exato. Não é possível, tipo, assassinar Júlio César novamente num ambiente controlado só para medir o ângulo exato das facadas.
Ah, seria bizarro, para dizer o mínimo.
Pois é, a história já aconteceu e o que nos resta são apenas as testemunhas e os documentos. O grande dilema moderno é essa tendência fortíssima de descartar textos históricos inteiros simplesmente porque relatam eventos que ofendem a nossa zona de conforto mecanicista.
Certo. Vamos desempacotar isso. Porque a missão dessa análise aprofundada não é promover um debate teológico, de forma alguma. O objetivo aqui é investigar a historiografia pura.
A validade das evidências em si.
Isso. E a forma bem curiosa como a nossa sociedade processa informações que parecem categoricamente impossíveis. Para entender os relatos de curas em Atos, o primeiro passo lógico é entender a mente de quem estava segurando a pena.
O autor, no caso.
O autor clássico, Lucas, como é que funcionava a publicação de uma obra na antiguidade? Porque, olha, obviamente não era só abrir um editor de texto e começar a digitar, né?
Nem de longe. Era um empreendimento monumental, tanto do ponto de vista físico quanto financeiro. A criação de um livro envolvia o preparo meticuloso de peles de animais ou do papiro egípcio.
Um trabalho bem braçal.
Muito braçal. E exigia o trabalho exaustivo de escribas altamente treinados. Para colocar em perspectiva, pesquisadores calcularam que uma carta do tamanho da Epístola aos Romanos, que nem é tão longa assim...
Uma carta relativamente curta, né?
Isso. Ela custaria o equivalente a cerca de $2.000 hoje, apenas em materiais e mão de obra primária.
$2.000 para uma carta. É muito dinheiro.
E pensa que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos formam uma obra maciça de 2 volumes.
Nossa. Cada um desses volumes atingiu o limite físico máximo de um pergaminho padrão da época. Algo em torno de 10 metros de comprimento cada um.
20 metros de material no total.
Sim. Quando a gente pensa no custo de produzir 20 metros de pergaminho de alta qualidade e contratar escribas para copiar tudo isso à mão, dá para perceber que é um investimento financeiro altíssimo.
Com certeza. Ninguém gasta recursos equivalentes, sei lá, à produção de um filme independente moderno para escrever ficção de fãs ou inventar histórias sem um propósito muito sólido.
O que é fascinante aqui é a genialidade da estrutura literária adotada por ele. Lucas utilizou o gênero de biografias paralelas.
Ah, o estilo de Plutarco.
Exatamente. Um estilo erudito que ficou imensamente popular através de autores como Plutarco. Ele adorava colocar generais gregos e romanos lado a lado para comparar as virtudes deles.
Sim, e Lucas aplica essa exata mesma técnica, mas espelhando a vida de Jesus no primeiro volume com a trajetória da igreja primitiva lá no livro de Atos.
Os paralelos são incríveis quando a gente analisa de perto. São realmente impressionantes. Por exemplo, Jesus inicia o ministério dele sendo ungido pelo Espírito Santo com uma citação direta do profeta Isaías. Aí no segundo volume, a igreja inicia a jornada empoderada pelo mesmo Espírito, mas com uma citação do profeta Joel.
Tem uma simetria muito clara.
Muita simetria. E olhe os julgamentos. Jesus passa por 3 julgamentos angustiantes antes da cruz, 2 diante de governadores romanos e 1 diante de Herodes Antipas.
E Paulo passa pelo mesmo processo.
Exato. Décadas depois, no texto, o apóstolo Paulo passa por exatos 3 julgamentos no fim de Atos, 2 diante de governadores e 1 diante de Herodes Agripa II.
Até as últimas palavras dele se espelham, né?
Sim, na cruz, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, e nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em Atos, Estevão, que é o primeiro mártir, diz praticamente as mesmas frases enquanto é executado.
É de arrepiar.
Eu fico pensando nisso, sabe, como a forma com que o cinema constrói as sequências de grandes franquias hoje em dia.
Como assim?
Pensa bem, o novo herói no segundo filme quase sempre precisa passar pelo exato mesmo treinamento, ou pelas mesmas provações do mentor do primeiro filme. É um recurso narrativo para provar à audiência que aquele novo herói carrega o legado legítimo.
Ah, sim. Entendi. A mecânica narrativa é muito semelhante mesmo, mas com um peso histórico que a ficção não tem. E é exatamente nesse ponto que o ceticismo moderno costuma atacar.
Como eles reagem a essa simetria?
Ah, muitos críticos olham para essa perfeição toda e concluem que a história é, tipo, bonita demais para ser verdade. Eles presumem logo que o autor inventou os paralelos.
O que é uma presunção bem preguiçosa, na verdade.
Muito preguiçosa. A historiografia séria mostra o oposto. Um bom historiador antigo não inventava dados. Ele garimpava uma montanha de fatos históricos reais e selecionava aqueles que se encaixavam na simetria que ele queria destacar.
E sem contar que havia um controle de qualidade implacável na época, né?
Com certeza. As obras não eram lidas em silêncio. Elas eram lidas em voz alta durante jantares e reuniões comunitárias.
Ou seja, uma forma rudimentar, mas muito eficaz, de revisão por pares.
Perfeitamente. Se o texto tivesse invenções absurdas sobre pessoas que ainda estavam vivas, sabe? Pessoas de conhecimento público, a comunidade inteira teria rejeitado a obra como uma fraude, ali na hora.
Ninguém ia deixar passar.
Não mesmo. E, além disso, a escrita de Atos tinha um propósito legal fortíssimo de apologia. O objetivo era provar ao Império Romano que o cristianismo era inofensivo.
O Império era muito desconfiado de qualquer movimento novo.
Sim, super paranoico. Então a ideia era mostrar que eles avançavam sem impedimentos, que, por sinal, é um termo jurídico que encerra o próprio livro.
Isso nos leva ao grande paradoxo de tudo isso. Se o autor de Atos operava com esse nível de precisão metodológica, responsabilidade financeira e estava sujeito a esse escrutínio público todo...
Por que duvidam tanto dele, né?
Pois é. Porque o mundo acadêmico ocidental tem uma resistência tão profunda a essa obra? E a resposta parece estar numa estatística muito simples. Cerca de 20% do livro de Atos é dedicado puramente a relatos de milagres e exorcismos.
É muito volume de texto focado nisso.
É o texto impregnado do inexplicável.
E é aí que a academia moderna trava. Só que esse travamento não é natural, viu? Ele foi construído, tem raízes filosóficas muito profundas lá no Iluminismo e no século XIX.
Com quem, por exemplo?
Particularmente com pensadores como David Hume. O argumento de Hume basicamente ditou as regras do jogo. Ele afirmava que a experiência humana uniforme mostra que as leis da natureza não são violadas.
Certo.
Portanto, se alguém relata um milagre, é muito mais provável que essa pessoa esteja mentindo, enganada ou sofrendo de alucinações do que a própria lei da natureza ter sido suspensa. É uma premissa elegante, mas cria um ponto cego colossal.
Porque assume que a experiência humana é de fato uniforme no sentido de nunca presenciar o sobrenatural, o que é uma premissa baseada no próprio viés dele.
Exato. Ele já começa com a conclusão. E essa semente germinou no trabalho do teólogo alemão David Friedrich Strauss, lá no século XIX.
O Strauss foi o cara que bateu nessa tecla de que testemunhas nunca veem milagres, né?
Isso. Ele consolidou a tese de que testemunhas oculares autênticas jamais afirmam ver milagres dramáticos acontecendo em tempo real. Para ele, todas as histórias fantásticas em Atos tinham que ser mitos. Lendas construídas décadas depois de todo mundo ter morrido.
Mas a ironia na vida do próprio Strauss é de deixar qualquer um perplexo, né? A história do amigo dele, o Eduardo Morca, é o melhor exemplo de como um viés acadêmico pode cegar alguém para a realidade.
Uma história fascinante, inclusive.
Muito. Para quem não conhece, o Morca sofria de um problema espinhal severo, que era documentado medicamente. Era uma lesão tão debilitante que impedia o cara de andar.
Ele estava basicamente preso numa cama ou cadeira, né?
Sim. E aí, em certo momento, o Morca passa um tempo na casa de um pastor chamado Johann Christoph Blumhardt, que tinha fama de orar por doentes. E o que acontece em seguida é que Morca é completamente curado.
Do nada, uma cura completa.
Total. O Strauss, que tinha construído a carreira inteira afirmando que milagres eram lendas do passado distante, de repente recebe uma carta do amigo detalhando como ele agora passava os dias fazendo trilhas extenuantes nas montanhas.
Imagina a cara do Strauss lendo isso. E a reação dele a essa cura é um estudo de caso fenomenal sobre dissonância cognitiva.
Ele surtou, basicamente.
Totalmente. Diante do colapso da tese dele, vendo a cura de uma lesão física irreversível num amigo pessoal, o Strauss simplesmente se recusa a revisar o ceticismo dele. Ele rotula o amigo como vítima de superstição.
Superstição que cura coluna. Tá bom.
Pois é. E classifica a cura como puramente psicossomática. É a recusa total em aceitar qualquer dado que ameace a teoria dele.
É o equivalente lógico de um acidente de trânsito bizarro. Imagina a polícia chegando num cruzamento onde duas caminhonetes bateram violentamente.
O caos total na rua.
Sim, tem destroços, marcas de freio, dezenas de testemunhas na calçada ainda em choque, sabe, prontas para dar seus depoimentos.
E aí chega o teórico.
Exato. De repente, um teórico chega na cena, ignora completamente as testemunhas oculares que estão lá sangrando na calçada, caminha 10 quarteirões até um homem que estava dormindo em casa durante a colisão.
Que não viu absolutamente nada.
E declara para todo mundo: eu só vou ouvir a versão deste homem aqui, porque ele pode garantir que acidentes de trânsito não existem, já que ele nunca viu um na vida.
É muito absurdo quando a gente coloca nesses termos. É a destruição completa do método investigativo básico.
Total.
E esse é o perigo brutal do raciocínio circular ocidental. A lógica se fecha num laço que não quebra de jeito nenhum. Milagres violam as leis da natureza, a natureza é inviolável, logo, qualquer pessoa que relate um milagre não é confiável. Diariamente.
Todo dia chega uma história nova.
A atitude verdadeiramente científica seria montar expedições para analisar esses dados de forma rigorosa. Mas a resposta inicial costuma ser a rejeição imediata, simplesmente porque os relatos ofendem a sensibilidade iluminista do Ocidente.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, olha, se a polícia precisa ouvir as testemunhas presentes, a investigação exige que a gente traga os peritos.
Com certeza. E os peritos têm muito a dizer.
Sim. O que acontece quando essas alegações antigas de curas deixam de ser debatidas só em departamentos de filosofia e entram nas salas brancas iluminadas dos hospitais modernos? Hospitais equipados com ressonâncias magnéticas e laudos certificados, sabe?
Aí o jogo muda completamente. Os arquivos médicos modernos contêm documentações que desafiam abertamente as leis da biologia.
O caso de Bruce Vanatta, por exemplo, é algo que força uma reavaliação de tudo que sabemos sobre o corpo humano.
É um caso cirurgicamente documentado, não tem como negar. O Vanatta foi esmagado de forma avassaladora por um caminhão pesado. O dano interno foi catastrófico.
Destruiu quase tudo ali.
Sim, resultou na destruição de quase todo o intestino delgado dele. Após as intervenções de emergência para salvar a vida do cara, os cirurgiões conseguiram salvar apenas 25 centímetros do ilho.
Espera, 25 centímetros?
Só isso. Para você ter contexto, o intestino delgado de um homem adulto precisa ter cerca de 350 centímetros para processar os nutrientes de forma viável.
Nossa, de 350 para 25?
É incompatível com a vida. Com só isso, o corpo não consegue se sustentar. Ele estava literalmente morrendo de inanição profunda. O peso dele despencou de 80 quilos para cerca de 56, sabe, definhando no leito de hospital.
Uma situação terminal, então.
Completamente terminal. Até que alguém vai visitá-lo e faz uma oração muito, mas muito específica para que o intestino dele cresça.
E é aqui que os exames médicos assumem o controle da narrativa toda. Os laudos posteriores provam que o intestino do Vanatha cresceu fisicamente, alcançando quase 300 centímetros novamente.
É chocante ler isso nos relatórios médicos.
Demais. E o detalhe biológico aqui é impressionante. Intestinos em adultos podem, até certo ponto, alargar o próprio diâmetro numa tentativa desesperada do corpo de aumentar a área de absorção. Mas tecidos intestinais não crescem em comprimento a partir do nada.
A ciência não tem explicação para um alongamento desses.
Zero explicação. E aquela velha muleta argumentativa do efeito psicossomático desmorona completamente aqui.
Por que desmorona?
Porque, veja bem, uma descarga intensa de adrenalina, induzida pelo poder da crença, pode sim fazer uma pessoa com a perna fraturada ignorar a dor e correr por alguns metros numa emergência.
Sim, o cérebro tem esses truques de sobrevivência.
Mas a mente humana, por mais poderosa que seja, não tem a capacidade de materializar metros e metros de tecido orgânico denso e complexo a partir do nada absoluto.
Isso levanta uma questão importante sobre a preguiça intelectual de atribuir tudo ao psicossomático. Quando a barreira biológica é rompida de forma tão tangível, a gente precisa olhar para outros exemplos.
Tem muitos outros casos parecidos.
Muitos. Existem registros de uma menina de 9 anos que foi diagnosticada clinicamente com dano severo e irreversível no nervo auditivo. Os audiologistas confirmaram a surdez profunda.
Surdez que não tem cirurgia que conserte.
Nenhuma. Após receber oração, testes auditivos no dia seguinte comprovaram uma audição perfeitamente normal. O nervo foi restaurado instantaneamente.
No dia seguinte?
No dia seguinte, uau! E para afastar a ideia de que são anedotas isoladas, existem pesquisas formais. Um estudo de uma professora da Universidade de Indiana, que foi até publicado através da imprensa de Harvard, documentou viagens a Moçambique para testar clinicamente indivíduos antes e imediatamente após as orações.
Testes clínicos mesmo, no campo?
Sim. Testes rígidos. E eles registraram melhorias absurdas em capacidades auditivas e visuais que a medicina local considerava perdas permanentes e irreversíveis.
O caso de Greg Spencer exemplifica perfeitamente como o sistema secular reage a tudo isso. O Spencer sofria de degeneração macular.
Uma doença oftalmológica terrível.
Terrível e progressiva, e considerada irreversível pela medicina moderna. A condição dele era tão avançada que ele já era legalmente cego. E ele dependia de uma aposentadoria por invalidez permanente paga pelo governo dos Estados Unidos.
Uma burocracia imensa para conseguir isso.
Exato. Num determinado momento, ele vai a um retiro, recebe orações e, repentinamente, a visão dele é restaurada com absoluta perfeição. E aí, a Previdência Social americana, que, convenhamos, não tem o hábito de basear suas políticas em milagres.
Com certeza não. Eles lidam com planilhas e laudos, né?
Muito laudo. Eles iniciaram uma investigação exaustiva que durou um ano inteiro, porque suspeitavam de um esquema de fraude. Ao final de todas as baterias de exames médicos independentes, o governo teve que cancelar a aposentadoria por invalidez dele.
Os laudos confirmavam a cura.
Os laudos cravavam que o dano degenerativo tinha sumido. E tem também o caso da Lisa Larius, cuja doença óssea degenerativa estava literalmente destruindo a estrutura esquelética dela. Exames de imagem mostraram a regeneração completa de ossos que já estavam deteriorados.
Se conectarmos tudo isso ao panorama geral, a linha que amarra esses laudos do século XXI aos textos do século I, lá de Lucas, é a natureza empírica da observação.
A evidência palpável.
Isso. A ciência moderna exige a previsibilidade. Mas como o Departamento de Biologia de uma universidade classifica a regeneração instantânea de estruturas ósseas, ou de nervos, ou metros de órgãos vitais, fora de qualquer mecanismo conhecido?
Fica um silêncio constrangedor nas universidades.
Historicamente, a resposta das academias ocidentais tem sido, de forma bem decepcionante, simplesmente fechar a pasta e desviar o olhar. Fingir que não aconteceu.
Mas restaurar tecidos e curar nervos já é um choque frontal contra o nosso paradigma. O problema é que a gente precisa levar essa investigação até a última fronteira.
O limite final.
E quando o sistema não está apenas danificado, mas quando ele desliga inteiramente.
A morte.
Quando as sinapses param, a respiração cessa, a temperatura cai. Como o ceticismo rígido explica eventos onde pessoas cruzam essa fronteira irrevogável da morte clínica e retornam, não apenas vivas, mas totalmente intactas?
É nos relatos de ressuscitação que a resistência materialista encontra o seu maior obstáculo. Não tem como um cético olhar para um cadáver e argumentar que a falta de batimento e a rigidez cadavérica eram apenas sintomas psicossomáticos.
Definitivamente não dá.
Retomando aquele caso do início da nossa conversa, o relato do Dr. Chauncey Crandall é devastador para essa visão estritamente naturalista.
O do paciente Jeff Markin.
Esse mesmo. O Jeff sucumbiu a um ataque cardíaco fulminante no hospital. Apesar dos esforços massivos da equipe de reanimação, ele permaneceu morto, sabe, sem pulso, linha reta no monitor, por longos 40 minutos.
O Dr. Crandall estava lá avaliando o corpo, né?
Ele mesmo atestou o óbito. Ele viu a pele já marcada por aquela cianose escura forte. Os enfermeiros já tinham começado o processo de preparo para o transporte ao necrotério.
A biologia básica ensina que após cerca de 6 minutos de privação total de oxigênio, o cérebro começa a sofrer apoptose celular massiva.
Os danos são irreversíveis depois de 6 minutos.
Exato. E 40 minutos é uma eternidade orgânica. A decomposição celular já começou. Mas aí, sentindo o impulso instintivo, o médico resolve orar sobre o corpo inerte. Pede para religar o desfibrilador e dá um choque num peito que já estava até esfriando.
E o coração retorna ao ritmo normal?
E o fato dele acordar posteriormente sem nenhum grau de comprometimento cognitivo desafia todas as literaturas de neurologia que a gente conhece.
E esse padrão, sabe, por mais assustador que seja para a ciência convencional, ele se repete. Na Austrália, por exemplo. Ah, o caso do Dr. Sean George.
Isso. Um médico super respeitado. Que sofreu um ataque cardíaco e ficou clinicamente morto por 55 minutos.
55 minutos. É inacreditável.
A equipe médica que tentava reanimá-lo desistiu após constatar a falência completa dos sistemas. A esposa dele chegou ao hospital, orou veementemente ao lado do corpo e o coração voltou a bater.
E ele voltou a clinicar, não foi?
Sim, ele atua normalmente na medicina hoje, operando com total capacidade mental. Na Nigéria, temos também o caso do Timothy Olanadei, que sofreu um acidente de carro brutal, deu entrada no hospital sem pulso, foi declarado morto e transferido para o necrotério.
Foi colocado junto aos outros corpos.
Isso. 8 horas depois de ser colocado lá, ele começou a se mover e respirar e, novamente, recebeu alta dias depois, sem apresentar absolutamente nenhuma sequela neurológica.
Diante de narrativas tão extremas assim, a gente precisa colocar o dedo na ferida e fazer a pergunta difícil. A pergunta que todo mundo pensa, né? E quando não funciona?
É a pergunta mais pesada de todas.
Com certeza. Porque se a gente apresentar esses dados sem contexto, parece que descobrimos uma espécie de código secreto de programação do universo que, sei lá, conserta qualquer tragédia na mesma hora.
Mas a realidade não é assim. E os pesquisadores por trás desses levantamentos têm um cuidado angustiante com essa realidade.
O Dr. Kinner, por exemplo.
Sim, o Kinner, que compilou centenas de relatórios médicos. Ele faz questão de mencionar coisas simples que não foram curadas. Ele é calvo, ele usa óculos e, mais grave ainda, ele relata a dor de orar desesperadamente durante gestações de risco da esposa e, mesmo assim, sofrerem abortos terríveis.
É de cortar o coração.
Ia, sabe, apesar de suplicar por uma cura que simplesmente nunca veio. Como a mente processa essa aparente loteria macabra?
Essa vulnerabilidade toda é o que confere profunda integridade a esses pesquisadores. Eles deixam absolutamente transparente que, seja qual for a força que opera por trás dessas curas, ela não funciona como uma máquina automática de refrigerantes cósmica.
Onde a fé é a moedinha que você insere para garantir um milagre imediato.
Exato. O argumento histórico não defende a tese de que a cura é um evento garantido a todos. O cerne do argumento é puramente estatístico e historiográfico. Eventos impossíveis acontecem com uma frequência tão alta e com provas tão irrefutáveis que varrê-los para baixo do tapete beira a desonestidade intelectual.
Beira não, é desonestidade total. A improbabilidade matemática do acaso explicar tudo é estonteante.
Você tem aquele dado estatístico?
Tenho, sim. Só para ilustrar. O casal de pesquisadores responsável pelo levantamento observou que, entre o círculo de contatos deles no sul global, eles conhecem pessoalmente cerca de 10 indivíduos com laudos de ressuscitação após morte clínica severa.
10 pessoas?
Sim. Se a probabilidade de se conhecer uma única pessoa no mundo moderno que foi declarada morta e depois acordou sem sequelas fosse algo em torno de uma chance em 10, o que já é uma estimativa ridiculamente otimista, diga-se de passagem.
Muito otimista. Ainda assim, a probabilidade matemática de conhecer 10 pessoas com esse exato histórico seria de 1 em 10 bilhões. É a matemática fria demonstrando que um fenômeno sistêmico massivo está ocorrendo. Mesmo que a humanidade não saiba controlar o gatilho disso tudo. E é nesse exato cruzamento que a genialidade histórica do autor de Atos se alinha com a precisão dos laudos de hoje.
Lucas e os laudos médicos andando de mãos dadas.
Perfeito. Lucas, ao registrar milagres no primeiro século, nunca descreveu aquilo como ocorrências banais da rotina. Ele os documentou como invasões imprevisíveis do divino na linha do tempo humana.
Como exceções que rompem o tecido do normal.
Isso. E os eletrocardiogramas e as ressonâncias de hoje funcionam da mesma forma. Eles não estabelecem uma nova lei da física, mas registram pontos fora da curva num gráfico que o Ocidente insiste em fingir que não existe.
Então, o que tudo isso significa, afinal? A jornada de hoje percorreu desde as oficinas lá na Roma Antiga, onde os escribas gastavam fortunas em pergaminhos de 10 metros, esbarrou na arrogância do século XIX, que chamava coluna curada de estado psicológico, e culminou nos desfibriladores ressuscitando pacientes após 40 minutos.
Uma viagem e tanto.
O que fica claro para quem acompanha a nossa análise é que o abismo que pensávamos existir entre as páginas de Atos e a era moderna pode não passar de uma ilusão criada pela nossa própria arrogância cultural.
Sem dúvida.
A verdadeira lição, independente das crenças pessoais de quem quer que seja, recai sobre os filtros que a gente usa para enxergar o mundo. Quantas vezes a gente descarta dados formidáveis só porque eles se recusam a caber na nossa caixinha pré-estabelecida de visão de mundo?
Essa é a provocação que deve ecoar muito depois do fim dessa reflexão. Todo o edifício da ciência moderna assenta-se no pilar inegociável da repetibilidade. Se algo não pode ser replicado sob demanda no laboratório, a gente olha com suspeita.
E para construir avião e remédio, isso é vital.
É brilhante e vital. Mas a tapeçaria real da história do universo é forjada em grande parte por eventos que ocorrem uma única, gloriosa e irrepetível vez. Se insistirmos em aplicar exclusivamente a métrica engessada do laboratório para avaliar tudo, a gente precisa se perguntar, sabe?
O que a gente está perdendo, né?
Será que essas ferramentas não estão atuando como antolhos, nos cegando permanentemente para a dimensão mais extraordinária e impossível da própria realidade?
É o equivalente a segurar nas mãos o raio-x de um intestino que se materializou espontaneamente. Você olha para as provas de que a biologia foi reescrita e, com uma frieza burocrática absurda, exige que o hospital troque a máquina de imagem porque o manual diz que aquilo não deveria ser possível.
É rir para não chorar.
Seja lá no primeiro século ou nos corredores esterilizados dos hospitais de hoje, o alerta é o mesmo. Quando o impossível deixa provas documentadas, talvez seja a hora de parar de brigar com os fatos para proteger a teoria.
Escutar as testemunhas de uma vez por todas.
Talvez seja a hora de calar os pressupostos e começar, finalmente, a escutar as testemunhas. Com essa provocação, encerramos a nossa análise aprofundada de hoje. Um abraço para quem ouviu até aqui.
Muito obrigada pela companhia de todos.
Até a próxima imersão.